Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo. E hoje é 17 de dezembro de 2023. Convosco está na produção Jaime Faria. Aqui na apresentação convosco ao longo da próxima hora está Ana Guedes. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média nos 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos ainda em FM com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos em FM com a rádio Sitchanu, que é leste FM. Na cidade de Bulba, a rádio parceira da Voz da América é a rádio Papagaio, que nos transmite em FM. Na cidade de Cachunga, o Lero Band. E na cidade de São Domingos, temos como parceira a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, é a rádio educativa. Não esqueça, esta emissão também pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. E na emissão deste domingo falamos de uma anunciada saída de cena musical de Filipe Mukenga. A doutora Graça vai estar aqui com Saúde e no Fala África. A conversa este domingo é com Filipe Ndufulo, um jovem empenhado em ajudar a moldar o futuro de Angola, o seu país. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios, na companhia de Zainab Abdelrahman. Sou a Mãe Miguel, para apresentar as notícias. As autoridades moçambicanas da província de Sofala dizem que estão preocupadas com um surto de cólera naquela província, que registrou mais de 500 casos nas últimas semanas. Avançam os serviços de saúde provinciais, segundo reporta a Lusa. Neste momento, estamos com um total de 539 casos ativos, com um total de 19 pessoas internadas, embora sem registro de óbitos, acrescenta a Lusa, que cita Priscila Felimo, diretora dos serviços de saúde na província de Sofala, uma província que fica na região central de Moçambique. Os casos ativos estão nos distritos de Ikaia e Maringue. Este último a registrar maior número de casos da doença, disse a diretora dos serviços de saúde de Sofala. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma disse no sábado ontem que não vai votar no partido no poder, o Congresso Nacional Africano, isto nas eleições gerais de 2024. A afirmação de Jacob Zuma surge quando o ANC enfrenta uma série de desafios com sondagens recentes, indicando que provavelmente obterá menos de 50% dos votos no próximo ano, forçando-o a formar um governo de coligação para permanecer no poder. Zuma disse a jornalistas que o ANC e o atual presidente Cyril Ramaphosa são representantes do capital monopolista branco. Tal como disse Zuma, o seu apoio irá para o recém-formado partido Umkhonto weSizwe, em homenagem ao extinto braço militar do ANC. Zuma, recordamos aqui, foi presidente da África do Sul entre 2009 e 2018, num mandato repleto de alegações de corrupção. E por último, neste bloco de notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico David Cameron e a sua homóloga alemã Annalena Baerbock apelaram a cessar fogo sustentável em Gaza num artigo conjunto publicado no Sunday Times britânico neste domingo. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preparar o caminho para um cessar-fogo sustentável que conduza a uma paz sustentável, escrevem os dois diplomatas. Quanto mais cedo acontecer, melhor. A necessidade é urgente, acrescentam. A Organização Mundial da Saúde, entretanto, disse em comunicado neste domingo que a sua equipa participou numa missão conjunta das Nações Unidas no Hospital Shifa, no norte de Gaza, entregando medicamentos e suprimentos cirúrgicos, equipamento de cirurgia ortopédica e materiais e medicamentos para anestesia.
O cantor angolano Filipe Mukenga lançou recentemente o álbum Canções e Destino, com o qual diz pretende despedir-se dos palcos de fazer música. Mukenga iniciou a sua carreira ainda adolescente, influenciado pelos Beatles. No seu currículo tem 6 álbuns. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é o Canto da Sereia, O Encanto, em que é coautor com Filipe Zau. a reportagem de Pedro Dias.
Estou a pensar seriamente em dizer adeus à música. Pretendo dizer adeus à música, mas saindo pela porta grande.
A sonoridade musical de Felipe Mukenga na canção Lemba. O artista pretende deixar a música, deixar de cantar, colocar um ponto final depois de 60 anos do palco, onde começou aos 14 anos. Hoje, com 74 anos de vida, quer sair pela porta em grande. Para tal, espera gravar um álbum com 3 discos e 36 canções no projeto Tritonalidades.
Vou-te dizer uma coisa. Eu neste momento, eu tenho um projeto que lamentavelmente, até agora não consigo encontrar quem se disponha a patrociná-lo, enfim, porque é caro. O projeto intitula-se Tritonalidades. Tri porque são três. São três num só pacote. Três discos num só pacote. Portanto, envolvendo 36 canções. Mas estou a ver se... Tenho estado a lutar a ver se alguém, de facto, enfim, algum empresário se interessa em patrocinar esse projeto. Não estou a encontrar grandes...
Faça pelo menos a divulgação, Mukenga.
Mas divulgação como?
Dando a conhecer deste projeto, quem sabe.
Já falei muitas...
Não desista. É tal questão, água mole em pedra dura, bate até que fura.
Tenho.
Vamos continuar. Enquanto vivos, vamos continuar a divulgar.
De facto, tenho falado em todos os lados, mas não encontro receptividade.
Quem sabe, assim como encontrou neste, alguém convidou-lhe a gravar, o álbum, quem sabe, poderá encontrar neste trabalho. É? Nesses três discos, né? Tritonalidade.
Eu vou continuar a falar nesse projeto, porque Tomás, eu estou a pensar seriamente em dizer adeus à música, e eu quero pretendo dizer adeus à música, mas saindo pela porta grande. Pela porta grande, e essa porta grande é com este Tritonalidades, que será acesso concretizado, será de facto o trabalho que eu sempre sonhei, enfim, deixar para as gerações vindouras.
Porque as composições já estão.
As composições estão aí, as canções estão selecionadas. Enfim, só precisa que alguém se disponha de facto a ajudar financeiramente. As canções estão aí.
Felipe Mukenga garante que tem letras ou composições a transbordar de um baú, faltando apenas
a musicalidade, a harmonia, para que a tritonalidades seja um facto.
Tenho um baú de canções que estão a transbordar.
Letras, composições.
Está a ver a imagem dos nossos contentores aí nas ruas.
A transbordar.
O lixo a transbordar, já sem espaço nenhum para caberem nos contentores.
Bem, alguns também, porque muitos são invadidos até pelos próprios homens à procura de alguma coisa para se alimentar ou outra coisa qualquer.
É. Mas é essa imagem que eu posso transmitir do que acontece comigo. O meu baú está transbordado de canções. Canções e canções. Eu muitas vezes eu tenho que me divorciar do violão. Porque sempre que venho aqui para esta sala onde nós estamos e pego no violão, nasce mais uma canção nova. E essa canção... Não cai no baú, mas cai no chão, não é? À procura de quem queira torná-la conhecida.
Antes que seja um facto, uma realidade. O abandono da música por Filipe Mukenga, o artista colocou no passado mês de outubro o disco compacto Canções e Destinos, um álbum com 13 faixas musicais cantadas em português, em quimbundo, umbundo e lingala, nos géneros musicais semba, valsa, baladas e quilapanga. Mukenga acha ter agradado a gregos e a troianos. A obra discográfica é versátil.
Acho que é um disco bonito, no qual eu me mostro mais eclético, não é? Costuma-se dizer que é difícil agradar a gregos e a troianos, mas eu penso que neste disco eu estou só a conseguir agradar a gregos e a troianos. Há música enfim, para vários por vários estratos da nossa sociedade. Há pessoas que gostam de estar em casa e ouvir uma boa música com uma melodia lindíssima, com conteúdo. Há outras pessoas que estão muito mais viradas para dança, gostam de dançar. Eu acho que esse disco está de facto um disco que...
Versátil, não é?
Versátil, sim, versátil.
Diante das muitas músicas divulgadas pelo artista, a paz, a reconciliação entre irmãos, a unidade, o perdão, o amor, são temáticas que sempre defendeu e defende. A exaltação do patriotismo foi sempre a primeira opção.
Eu penso que de facto, a música é um elemento muito forte, muito forte. Ele é uma arte poderosa, poderosa. E no nosso caso, ela com este poder que tem, vai conseguindo... Vai conseguindo levar os angolanos à união. Porque de outra forma, não, costumo dizer que a união faz a união, como é que se diz? A união ela a força está na união. E unidos. Nós vamos ultrapassar, enfim, as mais difíceis, sei lá, montanhas.
Ou dificuldades que nos é impostas nessa vida.
Ou dificuldades, exatamente. A vida é feita de dificuldades, não é um mar de rosas. Não é? Há sempre obstáculos a ultrapassar e é com a união que nós vamos conseguir. De outro modo, não vamos conseguir.
Bem, tem sentido de que a música do Filipe Mukenga tem ajudado os angolanos a ficarem cada vez mais unidos, porque ouvia-se muito mais a música de Mukenga.
Olha, Tomás, eu tenho feito a minha parte. Tenho feito a minha parte. Em todos os poucos espetáculos que eu realizo, eu termino sempre com a canção Angola no Coração. E quando eu peço às pessoas para se levantarem e de mãos dadas cantarmos todos Angola no Coração, imediatamente toda a gente se levanta. Toda a gente se levanta e quer dizer, é uma imagem lindíssima as pessoas, enfim, a mídia presente fica de facto estupefacta com esse gesto vigoroso. As pessoas, ninguém fica sentado portanto, no seu lugar, e isto mostra-me que a minha música continua a contribuir no sentido de, realmente que a paz que nós estamos a viver desde 2002, não é? Seja de facto uma paz irreversível, quer dizer, não volta para trás.
Ainda há esta exaltação do patriotismo?
Mas é preciso que as pessoas aumentem esse patriotismo.
Eu venho falar, meu irmão, de um tempo de paz, de um tempo sem dor, sem ódio nos olhos, sem armas na mão, o povo na rua, qualquer seja a cor, festeja a sorrir a completa união. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola no coração. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola no coração.
A exaltação da paz na canção de Filipe Mukenga, Angola no coração. A vivermos um período político multipartidário com a democracia, em tempo de partido único e num país em guerra, as composições tinham um outro sentido. O que não deve alterar é o sentido patriótico, o patriotismo sempre.
De facto, os tempos são outros. Os tempos são outros. Eu tive a possibilidade de compor canções com um cunho muito muito político, não é? Nós estávamos em guerra e a música, como acontece sempre nos grandes momentos, ela teve um papel importantíssimo, não é? Importantíssimo, chamando a atenção para a necessidade que nós tínhamos de nos unirmos, necessidade de nos unirmos para vencermos. Estamos a ser atacados, estamos a ser invadidos por forças estrangeiras que irão tomar o poder pela força. Podemos receber algumas ajudas, mas temos para que a gente chegue no plano em que nós pretendemos chegar. Mas temos que ser nós, filhos deste país. Portanto, patriotismo.
Em Canções e Destinos, Filipe Mukenga fala, exprime sentimentos de um povo que quer o melhor, não gosto do que vejo. É um exemplo.
É uma canção que eu já contava com isso, já contava que ela ia ter assim, ia ser impactante junto das pessoas que gostam de ouvir boa música, né? E sobretudo a minha música.
Não sou nada a gostar de ver aquilo que vejo, gente morrendo demais nas estradas, funerais, vandalização de estruturas elétricas, estradas com buracos, bairros sem luz e água, assassinatos, homens virando mulheres, prostituição e tanto de drogas.
Não estou nada a gostar de ver aquilo que vejo. Empresas fechadas, fábricas paradas, dinheiro mal gerido e gasto, impunidade. Casas construídas, desabitadas, vandalizadas, gente sem casa própria. Mau ambiente de negócio, burocracia, corrupção e alta escala.
Oh, meu povo, o que eu posso fazer por ti? Oh, minha terra, colorida, paz de mim, Mongó.
As pessoas que têm o poder decisório precisam de ouvir, não é? Precisam de ouvir do povo de quais são os problemas que estão a enfrentar, não é? O senhor não pode conduzir o barco sozinho, não é? Eu acho que faz uma ajuda, é um contributo muito importante que o povo pode dar.
Uma outra canção surpresa para muitos é uma balada, Camuquenga passeia pelo Lingala e as grandes composições da era do TP OK Jazz do Congo Kinshasa.
Na motema nangai olo lo 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 yo ngai na lingi yo ozala kana katina motema nangai.
Para além das letras escritas por Mukenga, outras composições são da autoria de Raul David, escritor benguelense já falecido, Álvaro Macieira, artista plástico, Amélia da Lomba, e das poetisas portuguesas Vanessa Pereira e Manuela Batista.
Só para te ver é uma valsa. Uma valsa. Só para te ver. Com poema lindíssimo do Álvaro Macieira. Né? Não sei se as pessoas sabem que ele também é um excelente poeta, né? Para além de artista plástico, o Álvaro Macieira é um excelente poeta também. E ao desfolhar um dos livros que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca, eu apaixonei-me logo pelo poema e está uma canção lindíssima.
CD Canções e Destinos, lançado no passado mês de outubro na Praça da Independência. É o sexto álbum de originais do cantor, que pretende deixar de cantar após lançar, se possível, o projeto Tritonalidades. Três CDs com 36 canções, do sonho à realidade e um adeus à música.
Angola!
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Domingo 17 de dezembro de 2023, para todos, votos de um bom domingo, bom fim de semana. VOA. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, na plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A 17 de dezembro de 2023, hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América a ser transmitida desde Washington. Amigos, bem-vindos então, bom domingo para todos, da Ana Guedes que está na apresentação e do Jaime Faria que está na produção. Pode seguir esta emissão na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a FM, na Nampula Rádio Encontro, na cidade de Calimana, nossa rádio parceira, é a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catioca, Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária Casumai, na cidade de Cachunga, Larubando, estamos em Gabu com a Leste FM e a Cid Chanuco, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, na cidade de Bafatá, a rádio parceira da Voz da América é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, a capital, as nossas rádios parceiras são a Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, saber as notícias que fazem a atualidade neste domingo, vamos ter aqui saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. E depois, a Denis Teschi apresenta-nos no Fala África, Filipe Ondeful, um jovem empenhado em ajudar a moldar o futuro de Angola. Mas antes de mais, vamos então aqui à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Mães Miguel para as notícias a esta hora, começando em Moçambique, onde as autoridades na província de Sofala dizem que estão preocupadas com o surto de cólera naquela mesma região, que já registrou mais de 500 casos nas últimas semanas. A informação é publicada pela agência Lusa, que cita os serviços provinciais de saúde. A diretora dos serviços, Priscila Felimo, disse que neste momento a região conta com 539 casos ativos. Os casos ativos estão nos distritos de Caia e Maringue. Este é o último, com a indicação de que registra maior número de casos da doença, segundo a diretora de saúde de Sofala. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma disse ontem, sábado, que não vai apoiar o ANC, mas sim o Mokoto Weswize, um novo partido que surgiu na África do Sul, isto nas eleições do próximo ano 2024. Esta formação de Jacob Zuma surge quando o ANC enfrenta uma série de desafios, com sondagens recentes indicando que provavelmente obterá menos de 50% dos votos no próximo ano, forçando-o a formar um governo de coligação para permanecer no poder. Jacob Zuma disse à imprensa que o ANC e o atual presidente Cyril Ramaphosa são representantes do capital monopolista branco. Como tal, disse Zuma, o seu apoio irá para o recém-formado partido Mokoto Weswize, em homenagem ao agora extinto braço militar do ANC. Recordamos aqui que Jacob Zuma foi presidente da África do Sul entre 2009 e 2018, num mandato repleto de alegações de corrupção. O partido político ANC, Congresso Nacional Africano, esteve na vanguarda do movimento de libertação para a África do Sul sair do sistema racial do apartheid. Este partido governa a África do Sul desde as primeiras eleições pós-apartheid, que colocaram o ícone político Nelson Mandela no cargo de presidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, e a sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, apelaram a um cessar-fogo sustentável em Gaza num artigo conjunto publicado no Sunday Times de hoje. Sunday Times britânico. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preparar o caminho para um cessar-fogo sustentável que conduza a uma paz sustentável, escreveram os dois diplomatas, que acrescentaram: quanto mais cedo acontecer, melhor. A necessidade é urgente. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde disse em comunicado, neste domingo, dia 17, que a sua equipa participou numa missão de saúde das Nações Unidas no Hospital Shifa, no norte de Gaza, no sábado, que foi ontem, entregando medicamentos e suplementos cirúrgicos, equipamento de cirurgia ortopédica e materiais e medicamentos para anestesia. A instalação é minimamente funcional, disse a Organização Mundial da Saúde, operando com uma equipa de apenas um punhado de médicos e algumas enfermeiras, juntamente com 70 funcionários. E por último, neste bloco de notícias, temos uma notícia que nos chega de Roma. O Papa Francisco está a comemorar um aniversário. Ele completou 87 anos neste domingo, encerrando um ano que viu grandes marcos nos seus esforços para reformar a Igreja Católica, bem como problemas de saúde que levantam questões sobre o seu futuro como Papa.
Obrigado, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde. Vou conversar, como é domingo, com a doutora Graça Medicinha. Vamos falar da sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, na sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde temos connosco, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Olha, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Exatamente. Também esperamos que os nossos ouvintes estejam bem o melhor possível. E, doutora, vamos falar esta semana de alimentos seguros. E porquê, doutora? Qual é a necessidade de falarmos de alimentação segura?
Olha, Ana, trazemos este tema esta semana porque esta semana, que esta semana passada, celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação Segura, ou Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. É um dia que é celebrado a 7 de junho, a cada ano, ok? E este dia vai ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo, porque todos nós sabemos que uma boa alimentação é base da nossa saúde. E o objetivo principal de um dia como o dia de 7 de junho é para chamar a atenção e também inspirar ações que ajudam a prevenir, detectar e gerir riscos de origem alimentar. E isto vai, por sua vez, contribuir para uma melhor segurança dos alimentos, uma melhor saúde humana, E cada vez mais melhoria da condição de vida das pessoas. Portanto, é alimentação, mas que claramente vai impactar na saúde. E curioso que o tema deste ano, o tema de celebração deste ano é alimentação segura, melhor saúde. Portanto, isso chama-nos a atenção da importância de nós termos uma alimentação segura para garantirmos uma melhor saúde.
Portanto, uma melhor alimentação, uma melhor saúde. Aliás, nós falamos em quase todos os programas, doutora, da questão alimentar, de como é importante na prevenção, é importante no tratamento. Doutora, mas quando falamos de alimentação saudável, no nosso dia-a-dia, em que é que se traduz isso, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que o acesso a alimentos seguros é essencial para a saúde e o bem-estar das pessoas. E só quando os alimentos são seguros, nós podemos aproveitar o máximo do seu valor nutricional e os seus benefícios para a nossa saúde. E pronto, nós falamos de alimentação saudável, falamos de segurança dos alimentos, porque este é um assunto que cabe a todos nós. Podemos pensar que o alimento só tem interesse quando está na mesa, mas o processo de produção do alimento, desde o campo até a mesa, tem que em todos os momentos garantir que estes alimentos que nós comemos sejam seguros e que não prejudiquem a saúde. Este tema, Ana, é muito relevante no contexto em que nós vivemos, em que nós sabemos que há muitos alimentos que são geneticamente modificados, muitos alimentos que são produzidos com base de substâncias que acabam sendo nocivas para a nossa saúde. Portanto, essa questão, de facto, é muito importante. Respondendo à sua questão, nós falamos de alimentação saudável, alimentação segura, quando nós conseguimos primeiro produzir bem os nossos alimentos e depois os alimentos serem bem confeccionados e, por fim, nós, quando comermos alimentos certos, de acordo naturalmente com a disponibilidade, para garantir que tenhamos cada vez melhor saúde. Quando nós falamos de alimentação segura, há alguns pressupostos que têm que ser observados, ok? Diz-se que há diferentes passos para assegurar que nós tenhamos alimentação segura e são questões que nós temos naturalmente que observar, não é?
E o que é que de facto se tem que observar, doutora? Em termos, por exemplo, em termos daquilo que nós recolhemos no campo, a forma como em casa tratamos da alimentação.
Bom, primeiro, Ana, nós temos que saber que algumas características, não é? Como eu me referia, para a alimentação saudável. Primeiro é que nós temos que respeitar e valorizar as práticas alimentares de cada região. Por exemplo, se eu estou num país, a alimentação ou as práticas culturais da região do sul podem ser diferentes da região do norte. Então, nós temos que respeitar e valorizar essas culturas, porque isso também pode definir um pouco a disponibilidade dos alimentos que nós temos. E depois temos a questão do acesso. Os alimentos têm que ser acessíveis e têm que ter um custo que seja confortável pela maior parte das pessoas. E depois temos que assegurar uma alimentação variada, que é aquilo que nós mais falamos, que muitas vezes nós pensamos que comer bem é comer carne, comer aquelas coisas que até tendem a ser mais caras. Mas comer bem, na verdade, é comer de uma forma variada, de acordo com aquilo que está disponível no contexto de cada pessoa, não é? E tem questão também da própria segurança, que é como é que nós preparamos, como é que nós conservamos os alimentos e como é que nós asseguramos que aquilo que nós comemos está fora ou não tem nenhum risco para a saúde. Então, estes seriam os pressupostos que nós temos que observar. Agora, quando nós falamos de uma forma geral do que é alimentação saudável, naturalmente a primeira coisa que vem ao de cima é a questão de nós assegurarmos que quando nós fazemos as nossas refeições, nós temos um mínimo de nutrientes que o organismo precisa para funcionar bem, ok? Falamos, por exemplo, de as pessoas poderem comer cereais, como o arroz, o milho, o trigo e outros tipos de cereais que sejam disponíveis. Por exemplo, a mapira e vários outros que estão disponíveis e acessíveis. É preciso também comer tubérculos, como a batata, a batata doce, o inhame, entre outros, que também podem estar disponíveis de acordo com a localização da pessoa. Temos também os legumes e as verduras também, que também são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Temos as frutas, que dependendo das épocas podemos ter mais disto ou mais daquilo, mas tudo que é fruta é muito bom, tudo que é fruta é saudável e recomenda-se o seu consumo 2-3 vezes ao dia de acordo com a disponibilidade. E temos aquelas coisas que às vezes não são tão acessíveis para toda a gente, como os mariscos, as carnes, as aves, os ovos e os seus derivados, que também são bastante saudáveis e que tem que se consumir de acordo naturalmente com o que é que está disponível no seu meio ou na sua realidade. Então, essas seriam os alimentos que compõem uma alimentação saudável. Mas do mesmo jeito que nós temos alimentos que compõem uma alimentação saudável, nós temos aqueles que não se recomendam muito, porque não são muito saudáveis, como a questão dos refrigerantes, os sucos industrializados, bolos, biscoitos, que sejam muito doces e outro tipo de guloseimas. A questão do sal também é muito importante. Nós poucas vezes tocamos a questão do sal, mas o sal na comida é bom. Mas se for consumido em excesso, acaba trazendo alguns danos a médio e longo prazo para a nossa saúde. Então, nós temos que evitar consumir muito sal, temos que evitar consumir alimentos que sejam industrializados e que tenham muito sal, como hambúrguer, salsichas, entre outros. E temos também que reduzir a quantidade de álcool e café que nós consumimos, que isso também não é muito bom para a saúde. E por cima de tudo isso, Ana, nós não podemos nos esquecer do consumo da água. A água é fundamental para a nossa alimentação, a água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, sempre que possível, nós temos que beber água. Temos que beber de 2 litros, 3 litros, a água nunca é demais. O mais importante é nós assegurarmos que nós consumimos a água ao longo do dia para podermos assegurar o melhor funcionamento do nosso organismo.
Doutora, por último, só gostava de mencionar a questão da comida rápida, né? Do fast food, que muitas de nós, às vezes, que às vezes ingerimos por falta de tempo, falta de paciência para cozinhar, que de alguma forma não sendo não saudável, também não é saudável, não é? Devido à forma como, porque são muitos fritos, normalmente as pessoas têm a tendência, por exemplo, comer aquelas galinhas fritas, tudo isso não é muito bom para a saúde, não é?
Olha, Ana, infelizmente o que a Ana coloca é a realidade de muitas pessoas em muitas partes do mundo, mesmo pela forma corrida como nós vivemos. E é quase que inevitável que uma e outra vez a pessoa pegue numa comida rápida e consuma, e até às vezes pode ser mesmo no seu dia a dia. Agora, a comida rápida, embora muitas vezes seja muito gostosa, tem as suas consequências, porque é uma comida que normalmente tem um teor muito alto, uma grande quantidade de gordura, e isto pode levar ao aumento dos níveis de colesterol e outras coisas. E a pessoa pode, a médio e longo prazo, desenvolver problemas como obesidade, diabetes e outro tipo de doenças, como as doenças de coração. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência disso e, sempre que possível, Ana, nós preferirmos uma fruta, preferirmos uma comida feita em casa, do que esta comida rápida que nós compramos e que está bastante acessível em muitos locais. Então nós temos que ter esta consciência e ter muita atenção. Pronto, não é mal se uma e outra vez a pessoa consome, mas se a pessoa consome de forma recorrente ou todos os dias, aí o risco de desenvolver problemas de saúde é naturalmente muito grande.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Massinha. Tivemos a falar hoje do que é comer de forma saudável, alimentos saudáveis. Vamos voltar para a semana. Até lá, despedimos de todo o nosso auditório, desejando-vos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas. Ou estamos juntos?
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos, sim. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, além de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 17 de dezembro de 2023. Um bom domingo para todos. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos em A Voa Português. Vamos agora deixar-vos com a rubrica Fala África, em que a Dani Steschi vai conversar com Felipe Entfula, um jovem empenhado em ajudar a moldar o futuro de Angola. A sua paixão pelo empoderamento juvenil e desenvolvimento comunitário é o coração da Academia de Liderança Comunitária. O Felipe irá compartilhar aqui as suas experiências, visão e histórias inspiradoras de jovens líderes que emergiram da Academia.
Olá pessoal, aqui Dani Steschi. Hoje no Fala África Voa vamos conversar com Felipe Entfula, um jovem líder africano que tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento comunitário e na formação de futuros líderes em Angola. Felipe é cofundador e formador em gestão de projetos sociais na Academia de Liderança Comunitária em Angola, além de possuir uma sólida formação em liderança cívica, criação e gestão de projetos sociais, obtida por meio do prestigioso programa IALI, iniciativa para jovens líderes africanos na Universidade da África do Sul. Sua experiência abrange áreas como administração e gestão de recursos humanos e direitos humanos. Felipe é reconhecido por sua criatividade, dedicação, inovação e suas habilidades como formador, palestrante e criador de conteúdo digital. Seja bem-vindo!
Obrigado, Daniele. Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez, que para nós é uma bênção poder partilhar aqui aquilo que tem sido a nossa experiência no âmbito do associativismo ao nível de Angola.
Estou super feliz de tê-lo de volta aqui e hoje a gente vai focar, né, na Academia de Liderança Comunitária. Então, para a gente começar, vamos começar mesmo do início. Você pode nos contar mais sobre, né, do início dessa academia e como surgiu a ideia de fundá-la após sua experiência no programa IALI?
Na verdade, a Academia de Liderança Comunitária foi o primeiro desafio em que abracei depois que voltamos para a África do Sul, de onde tivemos durante um mês no treinamento no programa IALI. Entretanto, a Academia de Liderança Comunitária é uma iniciativa de 3 jovens líderes africanos. Isso, na verdade, são frutos do programa IALI. Me refiro ao Isildo Tito Marques, ao Jorge Figueiredo e ao Felipe Nsiku Ndofula Paulo, que sou eu. Entretanto, esse jovem, após essa experiência com o programa IALI, de regresso ao país, sentimos na primeira pessoa a necessidade de transferirmos o conhecimento adquirido no programa IALI para os jovens angolanos, para que, tal igual a nós, os jovens também pudessem desenvolver atividades comunitárias, atividades em Angola, que pudessem ajudar o desenvolvimento do nosso país. Então, ficamos comprometidos os 3 e começamos a implementar este projeto, que agora já tem capacitado mais de 500 jovens ao nível do país e atua em praticamente 4 províncias. Estamos a falar da província de Luanda, província de Benguela, província da Uira e do Cunene.
Fascinante, Felipe. Agora, a Voz da América em português quer saber qual é o principal objetivo da Academia de Liderança Comunitária e como ela tem impactado a comunidade local desde sua fundação em 2020.
A visão da Academia de Liderança Comunitária consiste exatamente em empoderar jovens locais. O empoderamento de jovens em matéria de liderança comunitária, gênero, empreendedorismo, em todo o território nacional, foi o nosso grande desafio, porque nós somos jovens e, como jovens, precisamos ser parte de soluções dos nossos próprios problemas e não apenas o próprio problema. Então, a partir dessa resiliência, então, nos desafiamos a começar essa iniciativa. Que nessa altura, como provas concretas, nós temos vários jovens com muito impacto no interior das nossas comunidades, desde Luanda, na Uila, em Benguela, até em outras províncias onde a academia ainda não está representada. Temos lá jovens que passam por nós e que vão impactando a comunidade. Então, esse lado de olhar o jovem como a premissa, a base importante para o desenvolvimento da nossa comunidade, é ali onde está a essência do surgimento da academia.
Uhum. E você pode compartilhar exemplos específicos de jovens líderes que foram formados pela academia e que agora, como você mencionou aí, estão fazendo a diferença em Angola?
Temos o exemplo concreto do jovem Moisés Manuel Ferro, que é um jovem que criou a Academia Amigo da Comunidade. Esta academia é um dos fóruns que também vem seguindo a linha de empoderamento de jovens ao nível de Luanda, que também já está mergulhando no interior do país e desenvolvendo muitas atividades de apoio aos jovens. Podemos também falar aqui do jovem Clinton Matias, que, na verdade, o jovem Clinton Matias é o jovem distinguido como jovem africano com maior influência política pela União Europeia. E este jovem criou Fórum Internacional de Jovens com as Embaixadas. Este fórum é um espaço de participação muito forte, que na verdade realiza eventos e impacta a vida de jovens, desde o âmbito cultural, acadêmico e empresarial, além da questão cultural, que são as principais premissas deste fórum. Mas também podemos falar aqui da Graça Bunga Lourenço, que também é uma premissa da academia, daquelas primeiras pessoas que participaram dos primeiros treinamentos, que é uma empreendedora de sucesso ao nível da província de Luanda, que também tem já ações no interior do país, desenvolvendo atividades com fins lucrativas. Porém, são frutos concretos da Academia de Liderança Comunitária que aqui podemos mencionar.
Felipe, é muito bom saber, você já falou, né? Já formou mais de 500 jovens aí. É um trabalho de impacto e a nossa conversa que está voando. Já estamos praticamente no fim e ainda tenho mais uma pergunta para você. A Voz da América em Português quer saber qual é a visão de longo prazo da Academia de Liderança Comunitária e como vocês planejam continuar capacitando e inspirando jovens a contribuírem para o desenvolvimento de Angola.
A academia enfrenta dificuldades relativamente a fundos para a realização das suas atividades, por não termos um financiador como tal. Entretanto, nós, enquanto promotores da academia, somos as pessoas que sustentam as atividades da academia. Entretanto, essa é a nossa principal dificuldade. Portanto, os nossos esforços nessa altura consistem em mobilizar parceiros que podem apoiar as nossas atividades com a finalidade de continuarmos a materializar as nossas atividades em todo o território nacional. A nossa visão é ter uma camada juvenil resiliente, uma camada juvenil consciente do seu papel, da sua importância para que este Angola, ou melhor, para construirmos a Angola que nós queremos, a África que nós queremos. É ali onde nós partimos. Se os jovens não tomam consciência da sua responsabilidade e assumirem o seu papel, eles vão continuar a pensar que tudo alguém tem que fazer por eles. Portanto, precisamos ser jovens aqueles de quem se espera e não aqueles que esperam. Então, essa é a nossa visão. Pensamos que se conseguirmos abranger o maior número de jovens possível ao nível do território nacional, nós conseguimos impactar sim o país, ao continente e conseguimos impactar também o mundo.
Felipe Ndofula é um exemplo inspirador de liderança comunitária em Angola. Sua dedicação à formação de líderes jovens e seu compromisso com o progresso social são admiráveis. Esperamos que sua história motive outros a se envolverem ativamente na construção de um futuro melhor para Angola e toda a África. Felipe, obrigada por compartilhar sua visão e desejamos sucesso contínuo à Academia de Liderança Comunitária.
Obrigado, Daniele. Para nós foi um prazer e é sempre bom estar nesse espaço, no Voa em Português, para podermos então dar visibilidade a nós jovens que, de alguma forma, estamos engajados para fazer a nossa comunidade acontecer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América neste domingo, 17 de dezembro de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã. Take it slow, but it's not typical. Good life, I'll take you to Paris.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.